Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Tem aqui uma sugestão que pode implantar um sistema parecido com o do cashback. O usuário entra no app da prefeitura e através do CRAS e faz o cadastro e recebe o bônus. Agora imagina esse volume de usuários se monetizando, né? É muito cashback.
Olha, a gente conversava agora há pouco ali em off, a gente observa que essa greve é fruto de sucessivos erros de várias categorias. Primeiro, todo ano, quando acontece essa greve, é a primeira greve do calendário. O Maranhão tem um calendário de greve. Você pode observar que depois de outras. É um calendário sistemático que acontece todos os anos. Então, isso aí já é fato, isso é notório. Todas as vezes que é anunciada a greve, a justiça determina que uma porcentagem de ônibus tem que rodar. Essa porcentagem não é cumprida.
Nunca respeitada.
Pois é,
né?
Não é cumprida. A multa que é aplicada é pago. Cadê o valor da multa? E se for pago, esse dinheiro vai para onde? A população não sabe. Outra coisa, o que é que eles estão reivindicando? Um aumento de 7%. É fato, é justo. Sabe por quê? Porque o salário mínimo teve um aumento de 7%. Então, por que não fazer um projeto de lei para ser votado na Câmara para determinar que todas as vezes que houver um aumento do salário mínimo, o salário deles aumentar proporcionalmente? É
pois
fato.
Pois é, cria um gatilho para o salário deles.
Pois é, exatamente. Então, evita. Outra coisa, o trabalhador também não pode querer botar. Todo ano ele tem que colocar mais um dependente no plano de saúde. Daqui a pouco ele está colocando o vizinho, daqui a pouco tem que criar um plano de saúde para o cachorro, para o papagaio, para os gatos. Gente, pelo amor de Deus, a gente vive no Brasil. Então, tudo tem que ter limite. A gente não vive num estado, num país que tem mil maravilhas. Então não tem condições também de ficar dando aumento do jeito que esses trabalhadores querem. A gente é trabalhador. Quantos anos a gente não passa para ter reajuste? Entendeu? A gente vive num local de recessão. Entendeu? Então tem que ter ação da Câmara de Vereadores com um projeto de urgência que possa delimitar isso. Tem que haver um freio por parte dos empresários, alguém tem que barrar, alguém tem que barrar também o sindicato dos rodoviários e a justiça tem que agir. Então tem que haver esses quatro poderes constituídos, esses quatro poderes têm que agir. Tu sabe quem que não pode pagar a conta? É o cidadão que precisa ir para o trabalho, porque se ele faltar ao trabalho, o patrão dele não quer saber. Não quer saber por que ele não veio, não quer saber se não tem homens. Se não tem, algumas empresas até dão bônus, dão condições para o cara aí, mas tem empresa que não quer nem saber e se o cara não chegar no horário, o salário dele será descontado. Então o trabalhador é o único que não pode pagar essa conta.
Tá eleito, parabéns, já bem colocado.
Todo ano a mesma coisa. Eu moro aqui em São Luís há mais de 20 anos. Todo ano tem a mesma coisa, a mesma situação e a justiça não faz absolutamente nada. Tem que fazer. Tem que, se for preciso prender, tem que pedir a prisão, mas o fato é que a cidade não pode deixar de existir e o cidadão que é o mais sofredor, que mais sofre nessa situação, não pode pagar o pato, não pode pagar a conta.
Nós vamos agora a Vitorino Freire e vamos falar com o nosso repórter Jota Queiroz. Jota Queiroz, muita chuva caindo na região, as crateras aparecendo nas rodovias. Tem alguma ação aí para resolver os problemas?
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jauber. Tudo bem com vocês?
Bom dia,
tem,
tudo
sim, certinho. O governo do estado continua trabalhando aí nas MAs. Agora foi a vez da 318, que nós mostramos aqui ao mês passado aí, junto com vocês, um buraco enorme. E agora o próprio taxista aqui na época, o rapaz que gravou, mandou um vídeo aí mostrando que foi tampado e mandando um recado também pro Carlos Brandão. Vamos ver.
Estou na MA-318, hoje 16 de fevereiro, a gente veio conferir aqui o trabalho que a gente filmou, estava prestes a acontecer uma tragédia. Aqui foi colocado esse barro. Só para lembrar que a MA-318 são 86 km de BR. Foi dado início no mandato da ex-governadora, no final do mandato da ex-governadora Rosana Sarney. E uma visita em Bom Jardim, na escola Newton Serra, o governador Carlos Brandão falou que ia pedir para sinalizar toda essa MA e fazer aí uma grande carreata inauguração de Bom Jardim a São João do Caru. E nós, bonjardinenses e caruenses, estamos aguardando este grande momento, né? E no final ele falou que iria inaugurar, mas no final lá com um grande churrasco. Por isso, governador Carlos Brandão, estamos aguardando a inauguração e o grande churrasco.
Fernandes, o ditado é comer carne assada, rapaz,
parte, do governador. Ó, Queiroz, No dia do churrasco você pode me convidar, pode, viu? Essa é a melhor parte.
E tu imagina se fosse jornalista, que é o motoqueiro, né, que passa na região.
É, rapaz, o homem passou lá e quer o churrasco, viu? O Brandão falou, mas é que eu tava lembrando aqui, pessoal, que ele disse quando terminar, e só tampou o buraco quando terminar tudo.
Isso, é que vai vir sinalização, aí tudo de bonitinho.
Isso, aí vem um churrasco. Agora também o que está chamando a atenção é um crime que aconteceu em Alto Alegre. Um jovem saiu para se divertir, foi morto. E o crime é cercado de mistérios e incógnitas. Quem matou, por quê, como foi? Vamos ver a matéria.
Carlos Eduardo Alves, de 23 anos apenas, ou o Dudu, como era mais conhecido popularmente pelos amigos, ele estava ingerindo bebida alcoólica em um bar na cidade de Alto Alegre do Maranhão, mais precisamente ali às margens do rio Tapuio, próximo a uma barragem. Não sabia ele que mais tarde, na manhã de sábado ainda, aconteceria algo pior contra a própria vida dele. Nessa bebedeira, Dudu, o Eduardo, se divertia com os amigos, bebia juntamente com um casal, um homem e uma mulher que estava juntamente com ele desde as primeiras horas da manhã de sábado, se divertindo, brincando, conversando. Mais tarde, Carlos Eduardo foi convidado, supostamente por esse casal, até as margens do rio Tapuio. Chegando lá, horas depois, possivelmente houve uma certa discussão, e foi aí que, minutos depois, ouviram disparos de arma de fogo. A Polícia Civil, por sua parte, agora instaurou um inquérito para investigar esse caso, para descobrir a verdadeira motivação deste homicídio e também saber quem é o atirador. Familiares, a tia dele relatou à imprensa que Dudu estava morando já há algum tempo, trabalhava na borracharia da cidade de Alto Alegre, que era uma pessoa boa, um menino trabalhador, e que acabou sendo morto dessa forma, e que agora ela quer justiça pela morte do sobrinho.
Tá aí, uma morte cheia de mistérios, ninguém sabe quem matou, mas o caso já tá na civil, viu? Em breve a gente vai trazer resposta aí para a família do Dudu, aí de Alto Alegre do Maranhão. Humberto, aqui o clima tá interessante, amanhece com sol, perto do meio-dia vem chuva e só para de chover no outro dia. E vamos levando que é Maranhão.
Pois é, eu quero mandar um abraço aí pro Haroldo do Vitalino. Ele estava me mostrando umas fotos com as instalações do sistema Jaguarema de comunicação aí em algumas cidades. Rapaz, o negócio está bonito, né? É muita força na comunicação aí dessa região. Né? Por isso que o Jota Queiroz hoje agora está aparecendo todo, né? Cada dia uma gravata diferente. Cadê aquela vermelha? Aquela...
Tá guardada.
Tá guardada, combinar, né? Todo dia tem que trocar ali, trocar de camisa, né? Obrigado então, Jota Queiroz.
E Humberto, deixa eu só falar um negócio do sistema Jaguarema. Lembrando ao pessoal que o sistema Jaguarema, ele tá crescendo aí, e a gente tá cobrindo mais de 5 cidades já, e vamos crescer mais ainda, chegando agora também na cidade de Olho d'Água das Cunhãs. Estamos chegando já com transmissão digital. Então a gente está aí com crescimento, graças a Deus, aí uma ótima administração do nosso CEO, que é o seu Haroldo, e bola para frente. Daqui a uns dias a gente vai estar com a central de notícias, sistema Jaguarema aí em toda a região dos lagos.
Obrigado então pela parceria, grande abraço aí a ele, a todo o pessoal, seu Juscelino também, né, todo o pessoal que é responsável aí pelo sistema Jaguarema de comunicação. Obrigado, Jota. Nós vamos chamar o repórter Jonas Mendes. Jonas Mendes, eu quero trazer o Jonas Mendes. Ontem até teve uma declaração do presidente do sindicato, deu furo de reportagem aqui dentro do Central Manhã, o Jonas Mendes, e o presidente dizia que não existe esse coluio entre os empresários e os trabalhadores.
Eu vou citar a sua situação aqui, vou entrar ao vivo na TV agora.
Exatamente, já estamos ao vivo, Jonas. Tudo bem com você?
Ok, bom dia, companheiros. Bom dia, tudo bem, melhor agora. Agora, ó, essa senhora que está passando bem aqui, ó, próximo da gente aqui, ela acaba de nos dizer aqui que ela já fez 3 tentativas aguardando um Uber e o Uber cancelando aqui. É, segundo ela, ela é moradora aqui da região central trabalha lá no Alto do Calhau. Veja como é que está a situação do usuário do transporte na nossa capital na manhã desta terça-feira. E nós estamos aqui na expectativa, já estaremos lá na Câmara Municipal de São Luís para saber como vai proceder a Câmara Municipal diante dessa situação, de tudo que já foi falado pelo prefeito e também pelo presidente da Câmara. Aqui por parte, o IML de São Luís registrou 3 entradas nas últimas 24 horas. Uma vítima de homicídio do Ipaz de Baixo, também suicídio do Parque Timbira, outra vítima de suicídio da Vila Cafeteira. A Polícia Rodoviária Federal, nas últimas horas, em todo o Maranhão, registrou o quê? 3 acidentes, resultando em 6 pessoas feridas e, felizmente, nenhuma morte. Aqui é a Avenida Vitorino Freire, no Anel Viário. Você percebe a movimentação intensa de carros, de automóveis, por conta da ausência, evidentemente, do ônibus circulando aqui na nossa capital. E ontem, voltando à Câmara Municipal de São Luís, na sessão ordinária, antes da sessão, no pequeno expediente, vários vereadores utilizaram a tribuna e falaram muito a respeito dessa situação da greve aqui na nossa capital maranhense. Mas teve uns representantes de uma comunidade do bairro do Anil e compareceu na Câmara para pedir apoio quanto a uma situação perigosa, segundo os moradores estão passando no bairro do Anil, lá por conta de uma galeria que está colocando em risco várias residências. E aí, procurando o apoio da Câmara, aí surgiu lá a intenção de ajudar por parte do vereador Kleber Filho. Vamos ouvir o que o vereador Kleber Filho falou para a reportagem a respeito dessa situação aí.
Bom dia. Primeiramente, cumprimentar todos os jornalistas, colegas jornalistas que fazem a imprensa do nosso estado, da nossa cidade. Dizer que temos uma preocupação muito grande com relação à infraestrutura da nossa cidade, ao saneamento básico da nossa cidade. O prefeito Eduardo Braide tem dado uma atenção especial para essa situação, mas é um problema que já vem se arrastando de muito tempo. Então, não é com 4 anos de gestão que ele vai conseguir solucionar todos os problemas da nossa cidade. Mas, tratando especificamente da questão do anil, da galeria que colapsou, uma galeria que colapsou no Anil, que afeta hoje 5 residências, foi necessário evacuar 5 residências e tem o risco de se fazer necessário evacuar mais moradores ali da região. Então a gente se preocupa com essa situação, traz esse problema aqui para o plenário para que a gente possa encontrar uma solução rápida para que mais moradores não sejam afetados. E as fortes chuvas que assolam a nossa cidade precisam ser encaradas com responsabilidade pela Secretaria de Obras do município, ser encaradas com responsabilidade pelo prefeito Eduardo Braide, porque, infelizmente, é um problema crônico que se arrasta de muito tempo, mas que precisa ser solucionado e que eu tenho certeza que, com o apoio do vereador Kleber Verde Filho e com os avanços que o prefeito Eduardo Braide tem feito na nossa cidade, não será um problema no futuro.
Então, a comunidade está aguardando lá a providência por parte, inclusive, da Defesa Civil, para evitar uma tragédia, uma perda maior do que eles comentaram aqui nos bastidores na Câmara. Eu vou fechar aqui trazendo uma informação do nosso carnaval aqui do Maranhão, que está bombando no país inteiro e até fora do país, com a fala do cantor oficial do Boi de Morros, o Lobato, que o Boi de Morros lançou uma nova atração para o nosso carnaval aqui do Maranhão, o Bumba Meu Momo. E a reportagem aqui da Central de Notícias esteve conferindo de perto. Vamos acompanhar o que fala o Lobato.
Glorificado seja Deus. Bom dia. Novo dia, né? Tudo, Deus faz nova todas as coisas, todos os dias. E assim foi no coração de Lobato, no coração do Boi de Morros, da família Lobato, em querer fazer algo novo. Fizemos assim com o Boi do Presépio e agora juntamos a batida da zabumba forte com a resposta dos tamborins e fizemos o novo hit do Maranhão. Um hit que vai inundar o mundo e a gente tem certeza disso. Ó, o Jonas acabou de conferir, ficou encantado aqui com o projeto. E você precisa conferir isso. Então, o mais novo hit do Maranhão, indo na proposta que Deus quer. Eis que faço nova todas as coisas. E o Boi de Morro, dentro desses 50 anos, se reinventando, se recriando. E agora fizemos esse lindo espetáculo que com certeza já já vai estar no coração de todos os maranhenses, de todos os brasileiros. Nós dizemos aqui, numa das nossas músicas do nosso EP, que eu sou ave de arribação, ou seja, aquele coração que não quer perder a alegria. É a alegria do São João, é a alegria do carnaval. Então essa grande transição que o Boi de Morros está fazendo.
Valeu, Lobato. Muito bem, quero só encerrar agradecendo a grande audiência que tem hoje o Jornal Central. Nós estamos aqui nesse momento e a galera gritando o nome do repórter aqui. Ontem, uma em média de 4 pessoas. Olha, gostei da tua participação no jornal, te olhei por TV assim, assim, TV assim, assim. Foram citando o nome das TV. Isso. E pelo portal também. Obrigado a todos aí que nos acompanham. É com os senhores aí no estúdio, colegas.
Muito obrigado, Jonas Mendes. E você tem dado um show mesmo de atualização das informações aqui dentro do Central Manhã. E nós aproveitamos para agradecer as duas televisões, atualmente duas televisões ao vivo. 19.1 TV Alternativa Rede Meio, nosso amigo Wagner Silva com toda a sua equipe transmitindo para a região metropolitana, e também a TV São Luís, canal 8.1, também pela TVN, pela Sky, pelos canais a cabo, né, que estão sendo retransmitidos, que estão retransmitindo aqui o Central Manhã. Agradecendo também aí ao Grupo Zildene Falcão, essa potência da comunicação, cobrindo não só São Luís, mas as cidades também aqui do circunvizinho, pessoal de Catu, né, avisando de lá, olha, estamos recebendo aqui com sinal belíssimo a TV São Luís.
É só para você ter uma ideia, Humberto, a TV Metropolitana, por exemplo, são cerca de 18 a 20 cidades, e a TV São Luís, eu acredito que nessa média também, enfim, a gente deve chegar em cerca de 30 cidades, eu acredito, com a cobertura dessas duas televisões, as cidades que são mais próximas de São Luís, claro.
Pois é, estamos conversando também com o empresário Edinho Lobão, o ex-senador Edinho Lobão, candidato, aliás, senador mesmo, né? Edinho Lobão. Isso. Que é grande empresário, para termos mais um canal de televisão retransmitindo para a região metropolitana de São Luís. Vamos avançar nas conversas, nas negociações. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações que você não pode perder.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.